Um, dois, um, dois, um, dois. Nuno.
Um, dois, três, um, dois, três. É um, mais ou menos um...
Um palmo.
Um palmo. Ah! Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três.
Talvez possa estar um bocadinho até mais afastado.
Afastado?
Um bocadinho mais até.
É?
A minha voz... não te sentes confortável de estar
muito... Não, estou bem, assim.
Assim, então pronto, fica assim.
Ok.
Já estiveste cá?
Pois estive na escrânica.
Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas da Amália. Hoje vou ter por aqui um repetente, não é que ele tenha chumbado da primeira vez.
O Nuno Costa. Não sei bem.
Não sei também, já não me lembro bem. Lembro-me
que estive nove.
Lembro-me que não estava aqui, portanto eu subi na hierarquia. Eu estava sentado ao teu lado.
É verdade.
E estava aqui o André Santos. Deus o tenha.
Deus o tenha, não tinha, cruzei-me com ele. Está muito prático, muito eficaz, convocou-me para outros campeonatos.
Esta expressão é muito pouco, ou seja, não tem muita fé associada a ela, esta Deus o tenha, porque as pessoas que estão, normalmente utiliza-se para uma pessoa que já morreu.
Exatamente.
Mas as pessoas que ainda cá estão, Deus também as tem, de alguma maneira, para um crente.
Exatamente. Deus tem um desktop onde cabem várias pastas, não é? É uma pessoa organizada.
É uma pessoa organizada, sem dúvida. Metódica. Também és?
Eu engano. Ou seja, há muita gente, sobretudo quando eu tinha 20 e tal anos...
A minha opinião sobre ti seria, à partida, que és uma pessoa desorganizada.
Um bocadinho. Mas não tanto como possa parecer. Por exemplo, na escrita do romance, tenho a minha pastinha com o nome do romance, tenho vários documentos organizados de acordo com os capítulos, vou incluindo ideias em cada documento do Word correspondente a cada capítulo. Eu fui às correntes de escritas e quando eu disse isso em público fui considerado, digamos, um indivíduo extremamente organizado. Aliás, a Inês Pedrosa estava ali e fez ali um comentário de uau, peraí. E também uma pessoa que estava na assistência, a Cristina Ovidio, que é a editora, disse: é pá, nunca pensei que tu fosses tão organizado.
E portanto, tu alguma vez pensaste que um dos teus pontos altos em público fosse precisamente por causa da organização? Acabaste por ser elogiado por causa da organização?
Completamente, assim, num auditório cheio, eu ali numa mesa de vários escritores, apareci como o escritor organizado. O escritor prático, aquele que, no fundo, tem uma espécie de esquema...
Estou a pedir ao Nuno para se afastar um bocadinho do microfone.
Não direi esquema, mas direi esta coisa muito simples de pasta, documentos, ideias.
Tens um método?
Exatamente.
Como é que os outros escritores fazem para ficarem assim tão surpreendidos? Não tenho ideia.
Há vários métodos, há quem ainda escreva em papel, não é? Vai tirando notas em cadernos, há quem só utiliza um documento. Eu não utilizo um documento só por uma razão, que é a tendência para sempre que vais retomar a história, ires ao princípio e fazeres revisões. E por isso é que eu utilizo vários documentos conforme os capítulos. Cada capítulo é um documento, porque assim já não tenho a tendência para estar a rever. Se estiver só num documento, tudo desde o início.
Porque pode-se tornar obsessivo.
Fascinar. Isso é uma questão psicológica também. E eu, assim, ao ter vários capítulos, um documento por capítulo...
Mesmo assim não tens a tentação.
Estou aqui a dar aqui uma ideia aqui a alguns potenciais escritores.
Eu acho que sim, provavelmente temos algumas pessoas que têm esse gosto pela escrita.
Isso é uma ideia tão simples, mas sinceramente acho que funciona.
Eu por vezes escrevo umas coisitas, assim nada especial, mas quando estou a escrever, o que eu noto, pode ser apenas um recado para a minha namorada.
Sim.
E se eu quero que seja uma coisa romântica
um género literário, e bem
escrita, é um género literário, acho que sim. Eu demoro imenso tempo porque estou obsessivo. E depois de quase que lhe peço o recado ou a carta de volta, percebes? Dá cá para eu emendar isso. Que okay. Isso está mal.
Já não é tão romântico.
Não é tão romântico, não. Talvez até sobre tu com isso.
E depois queres editar, não é? E apagar o nome dela, não é?
por vezes também acontece. Enfim, Nuno Costa Santos, ele é o meu convidado de hoje e traz-nos aqui este romance, o seu primeiro romance, Céu Nublado com Boas Abertas. É um belíssimo título, devo dizer. É uma edição da Quetzal. Nuno, Sentes-te um romancista?
Eu sinto-me um escritor, e um escritor de vários géneros. E o romance, no sentido tradicional do termo, no sentido clássico do termo, no sentido do século XIX do termo, se quiseres,
sim.
Penso que não me assenta bem. O romance impuro, o romance que inclui vários registros, que tanto inclui história, narrativa, ensaio, crónica, poemas, transcrições, citações, se quiseres, nesse romance impuro, ou seja, como romancista impuro, sinto-me bem.
Porque vamos lá ver, o romance, se olharmos assim para uma cronologia da história da literatura, acabamos por perceber que o romance assim mais clássico também tem um curto período de tempo, não é que não... Claro que as pessoas que continuam a escrever romances assim no, naquele sentido há século XIX, mas se olharmos para a história da literatura desde sempre, o romance, não é, nós fazemos o romance assim o grande género, mas o romance tem uma história limitada, pelo menos naqueles moldes de... Não concordas com isso?
Deste desenho mais clássico.
Mais clássico.
Das personagens que se jogam muitas vezes em histórias de amor e de desamor e de ciúme e de traição. Os grandes clássicos russos, por exemplo. Sim, é uma tradição que não é, enfim, tão ancestral, embora vá buscar elementos à tragédia grega, ou seja, há condimentos que depois foram ali usados que já vêm de há muito tempo. Agora, com aquele arrumo, digamos assim, com aquele jogo de personagens, com aquele, enfim, com aquela cozedura clássica, não é assim tão antigo. E pronto, eu pratico, a partir do momento em que este livro tem ficção, eu tenho de o considerar, sob o ponto de vista até de comunicação prática com os leitores, claro, como romance.
Poderias fazer como o Lobo Antunes, que não é um romance.
Cá está, pois. Eu acho que isto dá para as entrevistas, eu subcategorizar, ou então para a crítica literária. Ah, mas isto não é um romance, é uma biografia romanceada, é uma mistura entre realidade e ficção, é uma... enfim, podes começar aí a fazer subcategorias. Agora, numa livraria... eu acho que por uma questão de comunicação
é a tal questão das pastas? Claro. Da organização?
Sim, eu até, quer dizer, no outro dia estava a falar com o Henrique Fialho, que tem, está à frente da Bertrand das Caldas, Rainha, e também tem um blog, Antologia do Esquecimento, que aliás recomenda, toda a gente gosta de ler literatura. Ele estava-me a perguntar perguntas mais de crítica literária, consideras isto um romance, enfim, essas questões de fronteira. E foi isso que eu lhe disse, que é, há dois planos. Um plano que é o contacto direto com o leitor comum que vai à livraria. Outro é o plano da crítica literária, e a crítica literária de jornal e a crítica literária académica. E aí podes pôr todos os teus problemas. Senão, eu até imaginei um sketch numa livraria, que era o livreiro a tentar categorizar o livro e a atropelar-se. Não, isto é um romance autobiográfico, é uma autobiografia com ficção, é uma história inventada, mas tem muita, é muito real. Portanto, ele já ia embrulhar-se e o leitor ia ir-se embora.
E eu sugiro que ele acabe essa confusão dizendo... Bem, se calhar é melhor ler, antes de tentar...
É um livro.
Se calhar vou ler e depois vou tentar perceber do que é que se trata.
Isso podia ser um livreiro neurótico ou crítico, não é?
Eu acho que sim.
Que, no fundo, também queria ter uma grande sinceridade com o leitor. E afastava o leitor. E o leitor ia logo para o Daniel Silva ou para... Outros campeonatos mais...
Nada contra o Daniel Silva?
Nada. Aliás, várias pessoas que gostam de ler consideram muito, muito bom. Eu já tive várias opiniões de leitores exigentes.
Sério?
E que acham que aquilo é bom entretenimento.
Lá está.
Literário.
Lá está. Há espaço para tudo, eu acho.
Acho que sim.
Eu acho que as coisas acabam... Noutra dia vi uma entrevista do... E faço aqui um pequeno parênteses. Uma entrevista do Tiago Bittencourt. E ele dizia que a sua forma de olhar para as outras músicas que existem mudou um bocadinho a partir do momento em que um amigo dele disse-lhe que a filha tinha começado a ouvir o Tiago Bittencourt a partir dos Dama. Porque os Dama também cantam em português. E ela começou a ouvir música cantada em português e chegou até ao Tiago Bittencourt. Há caminhos, de facto, não, curiosos. Isso,
há essa tese que, por exemplo, quando se falava na literatura light, que podia ser um primeiro passo por outro tipo de literatura. Eu não, sinceramente não tenho uma resposta clara sobre isso, nem sequer tenho dados que permitam confirmar isso, mas de facto é começar a ler e depois começar a ser mais exigente, talvez. Também não tenho qualquer tipo de moralismo em relação a isto, moralismo literário. Leia-se. Agora, preocupa-me que se leia cada vez mais literatura pura e dura em Portugal, não é? Isso preocupa-me. E é um sinal de decadência e de pobreza intelectual do país. Eu também estou a falar disto porque no outro dia alguém me contou números, esse lado feio da coisa. Números de vendas de livros que nós julgamos que são muito mais vendidos, afinal é muito escasso. E aí o que me sugere é uma tristeza relativamente ao estado do país. Claro que tudo isto é associado aos anos de crise, mas se tu não tens leitores para literatura pura e dura, não é? A coisa pode se tornar verdadeiramente preocupante. Ou se tens leitores muito escassos, percebes?
Sim.
Se começas a ter leitores de ficção ao nível, em termos de quantidade, dos leitores de poesia, que aí sim sempre foi uma quantidade reduzida.
Pode tornar-se preocupante. São dados um
preocupante.
E eu acho que é bom admitirmos que há espaço para várias coisas, mas também é bom continuarmos a lutar para que aquela literatura, enfim, mais... Estes termos são sempre relativos, mas mais profunda, mais tenha mais leitores, porque é isso que obriga as pessoas a pensar, a refletir e torna-nos mais ativos intelectualmente.
Exato, há espaço para o entretenimento e para uma espécie de densidade literária.
Também se trata, desculpa interromper-te, mas também acontece isto nos filmes, quer dizer,
claro.
Há filmes mais comerciais, outros filmes...
É bom é que os filmes comerciais não apaguem a possibilidade e o interesse que as pessoas possam ter pelos outros, não é?
Haverá sempre almas inquietas, eu acho.
Espero que sim.
Há pouco falávamos do Tiago Tencourt. Vamos falar, obviamente, mas não temos falado assim muito sobre este romance, mas vamos falar...
Vamos falar sobre tudo, menos sobre o livro.
Sobre o livro. Isto é muito comum neste programa, mas... Céu Nublado com Boas Abertas é o livro...
Tu agora repetires sempre o título,
o título. Mas isso interessa. Está aí nas livrarias. Atenção. Provavelmente na secção romance, não é certo?
Está. Não, aí não há dúvidas.
Céu Nublado com Boas Abertas, outra vez, cá está.
Não, sabes que as pessoas têm-me falado muito do título, gostam do título.
Vamos falar do título, agora precisamos de ouvir fados, vamos falar
está
do
bem.
Título. Eu gosto bastante do título também e devo dizer que é um título que combina com a opinião e com a minha impressão, a impressão que tenho de ti, eu acho que é coerente. Vamos ficar, há pouco falámos do Tiago Tencourt, vamos ficar com uma música do Tiago Tencourt até ao fim, uma música que dá nome ao último disco da Cátia Guerreiro, que o Tiago Tencourt produziu. A letra aqui é de Vasco Graça Amor até ao fim, e depois Ricardo Ribeiro nos dias de hoje. Eu sei que o Nuno é um fã do Ricardo Ribeiro.
Muito.
Intensamente amor, intensamente, ponho na minha voz esta saudade que é feita de futuro no presente e na ilusão é feita de verdade. Intensamente amor, intensamente. Desesperando amor, desesperando, por mesmo assim eu não te dizer tudo, mesmo ao lembrar-me de onde e como e quando teu coração mudou, mas eu não mudo. Desesperando amor, desesperando. Até ao fim, amor, até ao fim do mundo, tal qual Pedro e Inês, aqui te espero, aqui me tens a mim. mim neste mísero estado em que me vês até ao fim, amor, até ao fim, amor, até ao de hoje ninguém sabe quantas anda, manda quem pode, pode quem manda. Nos dias de hoje não sentimos confiança, salva-se a música e siga a dança. Nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera, se é inverno ou primavera, indiferença ou compaixão. Nos dias de hoje a justiça não impera, a igualdade desespera, é confusa a confusão. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salva-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Nos dias de hoje ninguém sabe o da manhã, e fazer planos é coisa vã. Nos dias de hoje já não há motivação para dar às balas o coração. Nos dias de hoje ninguém sabe o que o espera, se é um sonho, uma quimera, ter saudades do futuro. Nos dias de hoje ninguém põe as mãos no fogo por um amanhã mais novo, por um amanhã mais puro. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salvam-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Salva-se o amor, salva-se a esperança, salvam-se os olhos de uma criança. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás. Salva-se a honra, salva-se a paz, salvam-se os beijos que tu me dás.
Já ouviste o novo disco do Ricardo Ribeiro, Nuno?
Não. Ontem passei pela FNAC e vi o disco dele e estive tentado a comprá-lo, mas não comprei. Mas vou. Acho que merece. Acho que merece porque é um fadista autêntico.
Uhum.
E que gosta também daquele cruzamento com o Norte de África. Gosto daquela simpatia cigana. Aliás, acho que ele tem um pouco de um modo de falar que às vezes se contamina no lado melhor com, com aqueles com quem conviveu no bairro da Ajuda, gosto da figura dele, gosto do discurso dele, portanto é provável que compre. Hoje em dia compro muito poucos CDs, admito, porque ouço muito a música na internet, mas o Ricardo Ribeiro será uma opção, depois do David Bowie e Ricardo Ribeiro.
Pô, acho que sim, acho que combina.
Faz sentido, não é?
Boa música, é boa música.
Exato, e são dois artistas autênticos, não é?
E o Ricardo Ribeiro, também tens a oportunidade de ir vê-lo a dia 30 de Abril, ao Coliseu de Lisboa. Fica aí a menção.
Isso vai ser bonito.
Ele vai apresentar o disco no dia 30 de Abril, no Coliseu de Lisboa. Ouvimos também a Cátia Guerreiro, ela que é açoriana.
Exatamente.
Açoriana. Quando ela veio aqui às Madragoas, falámos sobre essa... É. Aliás, ela falou disso como inspiração para este último disco, curiosamente, Até ao Fim. Aquela melancolia que, enfim, que ser insular, ou que essa experiência insular acaba por nos trazer, também é isso de que se trata aqui neste teu livro.
Sim.
Que tem, aliás, um título atmosférico.
Sim.
Isto tudo relaciona-se? O tempo, o mar, a melancolia?
Sim. Sou a Cátia Guerreiro, podia dizer que fui colega do irmão dela no judo, e vi o pai dela lá a vê-lo, e tenho essa memória. Depois encontrámos-nos mais tarde, e de facto acho que, e já eu ouvia tocar no início, e a cantar muito no início, num casamento de um amigo meu, uns amigos meus, e depois ela realmente veio-se a tornar a Cátia Guerreiro.
E ela, se calhar, via-te a escrever. Não, é mais improvável ela ver-te a escrever.
Ela via-me a escrever nos bilhetes nos cantos do liceu, e agora aparece este livro. Não, acho que não foi tão assim. Mas depois desta passagem corriqueira, não é? Pela vida de todos nós, sim, há aqui um lado. O céu dos Açores marca-nos muito, não é? E toda aquela vivência insular é inultrapassável, sob o ponto de vista biográfico, e fica-nos, não é? Embora ela viva cá e eu também, eu penso que permanece muito de nós lá, sem dúvida.
É Céu Nublado com Boas Abertas, de novo o título, que é para as pessoas, de facto, dirigirem-se até às livrarias e pedirem este título. É, de facto, um título poético e, como dizia, um título que, para mim, faz sentido, considerando aquilo que tens feito. É um título melancólico, precisamente, não é um título trágico. Não. Não é tempestade, o vendaval, tipo certo. Como o fado do Tony de Matos. É Céu Nublado com Boas Abertas, já aqui melancolia.
Exato.
Que boas abertas são estas?
As boas abertas são as possibilidades que a vida te permite. Ou seja, há a melancolia da perda, há a melancolia do desgaste físico, há a melancolia de tu saberes que um dia isto vai terminar, não é? Mas há as boas abertas, que é, podemos estar aqui a conversar, o dia estar claro, daqui a nada eu ir ter com alguém que me emprestou um livro e podemos falar um bocadinho sobre o livro. Eu tenho um filho de 1 ano e 6 meses e ele está-me sempre a perguntar onde é que está a lua. Portanto, é esta mistura entre uma espécie de caminhada inelutável em direção a uma meta que se calhar muitos de nós não quereríamos, não é?
Nesse caminho,
que pode ser mais curto ou mais rápido, há boas abertas, há possibilidades, há pequenos milagres, há refrescos, há paisagens. Ou seja, este livro é um livro sobre um encontro com um livro do meu avô. Que no século...
eu adoro como o Nuno começou a contar a história do livro. Ele estava à espera da pergunta há 16 minutos.
Claro.
Mas, epá, se calhar é melhor avançar.
Eu sou o tipo que está na oral. Estou na oral e já está a dar as respostas ao professor.
Não, mas acho importante. Eu não iria falar. Nuno, lamento, mas eu não iria promover mais o teu livro. Agora íamos falar de outra coisa qualquer. Não, mas eu acho. Aliás, porque para percebermos o que é que aqui quer dizer Boas certo. Abertas e o que é que aqui quer dizer Céu Nublado, precisamos de conhecer também um pouco mais a história.
Exatamente. Eu acho que este título se adequa a várias dimensões da história. Ponto 1. Esta história começa com um encontro entre a minha pessoa e um livro que um avô meu escreveu sobre a sua experiência enquanto doente do caramulo nos anos 40 do século passado. Eu vim estudar para Lisboa aos 18 anos, fui para uma casa aqui relativamente perto, na Estefânia, e encontrei no meio dos livros dele um livro que ele escreveu sobre a sua experiência enquanto tuberculoso no Caramulo. Ele estava recém-casado com a minha avó, eles conheceram-se numa freguesia açoriana e casaram-se. E 6 meses depois do casamento ele ficou doente e teve de ir para o Caramulo, onde esteve durante 6 anos. Durante os primeiros 4 anos ele e a minha avó não se viram, contactaram por correspondência, mas ao fim de 4 anos a minha avó foi ter com ele, correndo todos os riscos inerentes a esse gesto, não é, de contágio, claro, não, óbvio, e também na perspectiva da sua comunidade, não é, como é que a sua comunidade numa freguesia rural da Ilha de São Miguel, nos anos 40 do século passado, via uma rapariga da terra ir ter com o seu marido a uma outra ilha, se quiseres, que era o Caramulo, podendo ser contaminada. Eu dialogo com esse livro que encontro do meu avô.
Isso é tudo verdade, isso aconteceu mesmo contigo, ou seja, exato. Aqui neste...
Encontrei esse livro, exatamente, encontrei esse livro há 20 anos, quando cheguei a Lisboa, já estou aqui há 20 anos, eu vim para estudar Direito, mas interessei-me mais por literatura, e na biblioteca do meu avô, que era muito generosa, onde pude ler muitos autores, entre eles Fernando Pessoa e Mário Sá Carneiro, encontrei esse documento que ele escreveu, mas em relação ao qual nunca teve feedback. E, no fundo, 20 anos depois, eu dou-lhe feedback e tenho a ousadia de publicar aquilo que ele escreveu, os certos daquilo que ele escreveu, e de dialogar com ele num livro que mistura, cá está, uma visão sobre esse livro que ele escreveu e uma viagem aos Açores hoje, de onde trago algumas histórias, não é?
Também fizeste essa viagem?
Fiz essa viagem, mas essa viagem que está aí é uma viagem que está transfigurada, não é? Que parte de ocorrências, de factos, de histórias que eu li e ouvi e que depois transformei narrativamente. Ou seja, nunca nos podemos esquecer, apesar de todo esse lado de relato humano que está aí, que isto é ou pretende ser literatura. Ou seja, eu carreguei em determinadas cores, eu transfigurei determinadas histórias, eu conduzi todo este fluxo de acontecimentos, de matéria, se quiseres, humana, de forma a criar uma narrativa que seja literária e que tenha interesse literário para as pessoas. E o que é isso? É ter a estrutura, ter uma estrutura própria e ter linguagem, não é? E todos os matizes que a linguagem permite, e todo o conteúdo, não é? Também todos os humores, não é? Entre a melancolia, o lirismo, a comicidade, a perplexidade, o absurdo, a redenção, a ingenuidade e a desilusão, o desejo e a impotência, a luz e a sombra. Eu acho que está tudo aí nesse livro.
E acaba por ser mais... São esses os temas, provavelmente, deste livro, são esses os temas mais do que...
É isso. É que o título aplica-se não só à história do meu avô, que o meu avô teve uma tuberculose...
É um título que se aplica à vida.
À vida também. Isso foi logo um ponto que eu falei disso com a Rosa, a minha mulher, e ela disse, olha, isto é um título... A vida é isto, não é, também? O meu avô, no fundo, significou uma personagem, foi uma pessoa barra personagem, digo personagem porque aqui no livro aparece também como personagem, não é? Que, no fundo, incorporou de forma bastante carregada esse lado, ou seja, esse lado mais nebuloso da existência. Portanto, ele foi como tuberculoso, ao fim de 6 anos teve de tirar um pulmão, foi das primeiras pessoas no país a ter de tirar um pulmão, e depois pôde pegar ao colo da minha mãe, já sem o pulmão, ou seja, sem o risco de a contaminar. Teve uma profissão, começou a ser gerente bancário nos Açores, com grandes responsabilidades, e boas recepções do seu ponto de vista profissional. Dançou, foi ao teatro com a minha avó, foi ao cinema.
As tais boas abertas.
Exatamente. Teve mais dois filhos, para além da minha mãe. Teve um grupo de amigos, discutiu literatura, leu, interessou-se politicamente. Era um indivíduo, aliás, está muito presente no livro. Um indivíduo bastante interessado pela...
Comprometido com as suas ideias?
Sim, bastante, exato, bastante perplexo com os desníveis sociais existentes, antes de mais, na sua ilha natal, mas também depois no Caramulo, ele também, quando dá uma volta com a minha avó nas redondezas, vê uma mulher totalmente pobre e toda aquela envolvência de pobreza que existia ali, nos anos 40 do século passado, em pleno salazarismo, não é? E ele era um homem muito motivado por essa questão social. E era, lia escritores neorrealistas, o Alves Redol...
Algumas referências que estão, aliás, aqui presentes neste Céu Nublado com Boas Abertas, converso com o Nuno Costa Santos. Vamos tentar primeiro perceber... Isto o tempo passa no instante, aliás. Eu devia tirar este excerto e meter logo no início da conversa, que é para as pessoas ficarem a perceber logo no início do que é que se trata, mas estão a perceber agora. E trata-se mesmo do novo romance... Do romance de estreia do Nuno Costa Santos. Isto passa no instante, Nuno. Eu avisei-te.
Vou ter que ir embora. Triste.
Mais uns minutinhos, mas antes vamos ouvir Fados. Ricardo Ribeiro de novo, eu acho que ainda não ouviste o álbum e portanto eu acho que fica bem ouvirmos mais um tema desse Hoje é Assim, Amanhã Não Sei, um título também muito bom, Hoje é Assim, Amanhã Não Sei, gosto disto. Soneto de Malamar, vamos ouvir o Ricardo Ribeiro e depois vamos ouvir o Camané com Lume, um dos temas do seu álbum Infinito Presente, aliás até porque tu partilhaste com alguma graça imagens do álbum dos primeiros discos do Camané,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Eu acho que pouca gente conhecia, não é?
Provavelmente são singles?
Sim, não, era não, quando... Não é discos. Sim, depois dele ter ganho a gala, não é?
Exatamente.
E há ali discos da infância e da adolescência, mas acho que as pessoas não conheciam as capas. Eu encontrei aquilo de um amigo meu e achei aquilo delicioso.
E há uma beleza naquilo, de alguma maneira. Ricardo Ribeiro, Camané, e depois voltamos para conversar um pouco mais sobre isto.
Invento-te, recordo-te, distorço a tua imagem, mal e bem amada. Sou apenas a forja em que me forço a fazer das palavras tudo ou nada. A palavra desejo incendiada, lambendo a trave mestra do teu corpo. A palavra ciúme atormentada, a provar-me que ainda não estou morto. E as coisas que eu não disse, que não digo, meu terraço de ausência, meu castigo, meu pântano de rosas afogadas. Por ti me reconheço e contradigo, chão das palavras, mágoa, joio e trigo, apenas por ternura levedada. Recordo-te, distorço a tua imagem, mal e bem amada. Sou apenas a forja em que me forço a fazer das palavras tudo ou nada. A palavra desejo incendiada, lambendo a trave mestra do teu corpo. A palavra ciúme atormentada, a provar-me que ainda não estou morto. as coisas que eu não disse que não digo. Meu terraço da ausência, meu castigo. Meu pântano de rosas afogadas. Por ti me reconheço e contradigo. Chão das palavras, mágoa, joio e trigo. Apenas por ternura, levedades. Apenas por ternura, levedades.
Olá, eu sou o Camané e estou aqui nas Madragoas. Com muito prazer.
Foi assim, era costume. Tu vinhas pedir-me lume ao balcão daquele bar. E eu disse que não. Primeiro, depois comprei o isqueiro. E até voltei a fumar. As noites que nós passamos, quantos cigarros fumamos, tanto lume que eu te dei. Um dia acordei com frio, estava o sincero vazio e nunca mais te encontrei. Mas ontem naquele bar, de repente vi-te entrar. Foste direito ao balcão. Como era o teu costume, vieste pedir-me lume, mas eu disse-te que não. Se quando te foste embora, deitei o isqueiro fora, que lume te posso eu dar? Pede a outro que te ajude para bem da minha saúde. Eu já deixei de fumar. Teus passos na escada, vi da janela o teu carro. Debaixo do travesseiro encontraste o meu isqueiro e acendeste-me o cigarro. Debaixo do travesseiro encontraste o meu isqueiro e acendeste-me o cigarro.
Aqui está este lume, Camané, um tema também ele melancólico. E o Camané sabe o que canta quando se trata de melancolia. Céu nublado
é doutorado, não é?
É doutorado em melancolia, eu acho que sim. E qualquer coisa fica melancólica na voz do Camané. Que além de ser uma grande figura do fado, é também um tipo impecável.
Impecável,
com humildade desarmante. Conversas com o Nuno Costa Santos. Nuno, Falavas de algumas características, mencionavas algumas características do teu avô. Quais são os traços que mais te identificas com ele? Há esse gosto pela literatura e pelos livros. Quais são as diferenças entre ti e o teu avô?
Sim. Eu, antes de mais, só queria rematar a conversa anterior. Eu tenho, a partir desta situação do facto do meu avô ter estado no Caramulo, tenho ouvido muita gente que, no fundo, se tem relacionado pelo livro através desse facto. Tem gente que me diz, também tive um familiar no Caramulo, meu tio-avô também esteve no Caramulo, etc. Eu acho que é um lado muito interessante, uma forma de relacionamento com o livro. Em relação ao que me perguntas, a questão dos humores, uma certa sentimento de ofensa, ele sentiu logo que foi mal atendido pelo médico que o viu pela primeira vez, lá nos Açores, e que não, digamos, diagnosticou de forma correta aquilo que ele podia fazer logo. Ele devia ter sido logo mandado para o Caramulo, ou seja, houve aí um certo impasse, não é? E ele ficou com essa ofensa durante imenso tempo, esse sentimento de injustiça e de mágoa, não é? Eu acho que também sou uma pessoa que me ofendo por algumas circunstâncias e que a coisa depois demora algum tempo a ser apaziguada e a ver o perdão e a ver a compaixão em relação ao outro. Coisa que, aliás, acontece com o meu avô em relação a esse próprio médico. O interesse pela literatura também é algo que nos aproxima, não é?
E o que é que te aproxima do narrador do livro? À partida serás tu, numa leitura assim mais, mas como disseste muito bem há pouco, literatura isto é sempre outra coisa.
É, nunca sou eu, não é? Totalmente, não é? Quando o eu real transforma-se em eu literário.
O que é que te aproxima deste narrador?
Aproxima-me algumas circunstâncias biográficas, nomeadamente o facto de eu ter nascido em Lisboa, porque os meus pais estavam a viver cá e ter ido viver para os Açores aos 8 anos, é uma delas. Várias memórias de infância e de adolescência. Enfim, a forma como eu me relacionava, por exemplo, com a natureza e especificamente com o surf. Eu tinha muitos amigos surfistas e, em vez de ir surfar, levava livros, né? Eu não era a namorada de surfista, era o amigo de surfista.
Isso é
outra categoria.
Bom. Isso é muito bom.
E ficava nas rochas, isso, a ler os meus Olderlins, os meus Artos, e enquanto eles se divertiam dentro das ondas a fazer tubos, e depois encontrávamos todos à volta de um, como se diz lá, um fino, como se diz lá no Porto, um fino, e tudo acabava. Eu também fazia os meus tubos, no fundo. Eu também tinha... Eu também fazia o meu bodyboard, mas mais numa perspectiva literária.
Exato.
Portanto, algumas rimas biográficas, outras que nem tanto, mas aí é que se aproxima esse lado de biografia e deste eu literário de se aproximar do meu eu real, não é? Porque eu tenho este lado em várias artes, digamos, que pratico.
Ele não é mais distante, desculpa interromper-te, mas ele não é mais distante, bem, ok, provavelmente será porque é um narrador e está aqui ao serviço do livro, mas parece-me mais distante do que tu serias.
Sim, haver um certo distanciamento irónico.
Sim.
Um certo... sim, eu concordo com isso. Isso foi procurado. Porque se fosse algo, um narrador demasiado empático ou demasiado, enfim, deslumbrado, eu acho que essa distância, esse reparo permanente, essa pequena reflexão, esse desconforto, se quiser, acho que a palavra melhor é desconforto do narrador protagonista, torna mais interessante o livro, porque cria aquilo que é necessário à narrativa, que é um conflito. Este narrador protagonista tem um certo conflito com a realidade, embora não seja propriamente atuante. Ele sente que algo que lhe está a acontecer, que é uma teia de histórias de absurdo nas quais ele se vai metendo ou vai sendo metido, E embora não seja um herói trágico no sentido atuante, não saque da sua espada, não é? Vai tendo uma vai crescendo, cá está, uma espécie de ofensa. Uma espécie, alguns entre o desconforto e a ofensa, mas também algum humor. Portanto, eu acho que essa distância é o que torna mais interessante. Eu, no outro dia, por acaso, abri um livro do Michel Houellebecq numa livraria, autor que nunca li. Aliás, eu vou ler agora o Plataforma, e também topei que aquele narrador dele, que segundo dizem vai perpassando livro para livro, tem um lado, mas aí acho de forma extremada, não é? E de forma muito mais perversa, não é? Mas ao mesmo tempo, aquele início deste livro que eu li interessou-me e interessa-me explorar em próximos livros. É possível que eu também tenha um narrador protagonista que tenha essas algumas características minhas, mas também mantenha um certo desconforto, um certo distanciamento em relação ao real.
Podemos ficar a conhecer os Açores com este livro?
Eu acho que sim,
podemos ficar outro, ou seja, podemos ficar com outra ideia dos Açores.
Sim, eu acho que sim, porque eu acho que estão aí os Açores nas suas dimensões, enfim, de generosidade, de compaixão, de entreajuda, de comunidade, e estão os Açores mais sombrios, os Açores menos conhecidos, os Açores das personagens mais problemáticas, nomeadamente as do tráfico de droga, nomeadamente a do tráfico de pessoas, nomeadamente de uma espécie de violência latente que existe e que perpassa em muita gente de lá. Portanto,
este narrador, além de estar, enfim, a relacionar-se com a história do avô e com o livro do avô, também se acaba por é confrontado com várias peripécias, não é, ao longo de
coisas com personagens. Ou seja, aqui quase que duas correntes narrativas, não é? A corrente narrativa do avô e toda a sua história e a forma como eu a conto, com muitos certos do livro, não é? E depois uma viagem ao presente da ilha, onde há várias armadilhas e onde eu posso contar várias histórias. Cá está, repito, aquilo que li nos jornais, aquilo que ouvi, histórias que eu acho que pudessem ser reveladoras do que é esse lado mais sombrio de uns Açores que são menos contados, não é? Embora haja depois também uma personagem que corporiza toda a generosidade que também se encontra nos Açores. É um homem que reza por todos, um romeiro, uma espécie de romeiro, um homem que caminha à noite de terço na mão e que, no fundo, corporiza toda a compaixão por toda a gente, os que praticam os atos mais hediondos.
Trouxeste isso também, essa compaixão, essa sensibilidade cristã?
Sim, eu acho que houve um amigo meu que apresentou o livro que disse algo muito interessante, que havia uma diferença entre a atitude que o meu avô tinha em relação a Deus e a atitude que esse tal narrador protagonista, que se confunde comigo, tem em relação a Deus. Ele disse que o meu avô estava muito mais resolvido em relação a essa questão, era um homem ateu, muito descarente. Aliás, ele disse algo bastante interessante, que é, como doente, ele disse, se eu ao menos tivesse o amparo da fé,
sim,
seria mais fácil.
Logo, não é? No início do livro há esse episódio, não é?
Exatamente. Eu acho que a minha dúvida, a minha inquietação em relação a essa dimensão permanece. E isso poderá ter algumas explicações. Eu não fui educado, sob o ponto de vista religioso, em termos formais, ou seja, eu não fui batizado, eu não tive de ir à catequese, mas a minha mãe ensinou-me, não foi em segredo, mas ensinou-me a rezar. E eu acho que tenho uma natureza religiosa, se quiser.
Eu acho que sim, também.
Um pouco como o Antero de Quental tinha, apesar de todas as suas dúvidas metafísicas. Não me estou aqui a comparar, sob o ponto de vista... acho que há pessoas que, por mais que se distanciem dessas dimensões, até fazendo análise sob o ponto de vista racional, científico, etc., se tem essa natureza, se tem essa propensão para um diálogo, se não, isso permanece. E eu acho que uma das dimensões que está no livro já tem a ver com o facto de, hoje em dia, o Deus da nossa geração, tu és um pouco mais novo, já não existir.
Sou Nuno. Não, sou mesmo. As pessoas conhecem-me. Sou bem mais novo que o Nuno, é verdade.
Não
que o Nuno seja muito velho, mas pronto.
Esta, digamos, no fundo toca aí de passagem nesta questão, que é o que é o Deus da nossa geração? O Deus da nossa geração, no fundo, é um Deus que existe em pequenos redutos, não é? Estás com uma t-shirt da Flor Caveira e faz-me lembrar o Tiago Cavaco e toda a
também
sua...
Também já foi convidado às Madragoas, devo dizer.
E toda a sua vocação direi, ortodoxa de ver...
Bastante ortodoxa.
De ver a sua religiosidade protestante, não é?
Sim.
Mas são pequenas comunidades, não é? Pessoas da nossa geração, não é da nossa geração, com 20, 30 e no início dos 40, se eu agora descer ali à rua e começar a falar de Deus, as pessoas
são
propriamente que nos interesse. Não é?
Mas, Nuno, estamos mesmo a terminar.
Não estamos.
Estamos mesmo, aliás, falámos muito mais do que eu costumo, conversámos mais do que eu costumo conversar com os outros convidados. Aqui mais minutos, em mais uns 5 minutos, e à medida que eu vou falando sobre este tempo, acumula-se mais tempo, que é estranho. Céu pouco nublado, não, céu nublado com boas abertas, assim é que é. Céu pouco nublado é o dia de hoje.
Não tem interesse nenhum.
Que não tem interesse nenhum, mas este tem. Céu nublado com boas abertas é o livro de Nuno Costa Santos, o seu primeiro romance editado pela Quetzal. Terminamos com um nome referido no fim desta conversa, Anter Kental, ele que é também açoriano, não é? E que é um símbolo dessa melancolia insular. Vamos ouvi-lo na voz do Camané no tema Maria. Nuno, muito obrigado.
Muito obrigado, António.
Eu acho que o Nuno é um verdadeiro crente. Ele não sabe, mas ele é um verdadeiro crente. Pelo menos é um foco de resistência, eu acho, de alguma maneira. Um abraço.
Um abraço.
Nova luz que me rasga dentro da alma, de um desejo melhor me veste a vida. Outra fada celeste agora leva minha débil ventura adormecida. Outra fada celeste agora leva minha débil ventura adormecida. Não sei que novos horizontes vejo, que pura e grande luz inunda a esfera. Quem nuvens deste inverno nesse espaço em flores vos mudou de primavera? Quem nuvens deste inverno nesse espaço em flores vos mudou de primavera? Se as noites nos enviam mais segredos ao sacudir seus vaporosos mantos, se desprendem do seio mais suspiros, é que dizem teu nome nos seus cantos. Se desprendem do seio mais suspiros, é que dizem teu nome nos seus cantos. Nem eu sei se houve amor até este dia, nem eu sei se dormi até esta hora, mas quando me roçou o teu vestido, abri o meu olhar, acordo agora. Mas quando me roçou o teu vestido, abri o meu olhar, acordo agora.